sequer aprendem com os erros e os erros de outros países, porque outros países liberalizaram e agora estão a recuar, exatamente pelos prejuízos que causou. E aquilo que este governo pretende fazer, sim, coloca em causa a coesão territorial e sim é o caminho para a destruição da CP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Costuma-se dizer que o comboio da história só passa uma vez. E ouvindo a Sra. Deputada a falar ali de cima, vê-se bem que o Partido Comunista ficou parado no apiadeiro há muito, muito tempo. Mas há uma coisa que estamos de acordo com o Partido Comunista. É que, de facto, os comboios, as carruagens, os equipamentos estão obsoletos, estão gastos, estão envelhecidos. Fazem-me até lembrar os velhos comboios da União Soviética e dos países comunistas onde nem linhas ferroviárias existem. Mas aquilo que eu hoje esperava a deputada Paula Santos vir aqui falar era sobre a linha do Alentejo.
Ora bem.
Uma obra tão importante para Portugal, a qual temos que garantir que efetivamente serve o desenvolvimento dos territórios do interior, nomeadamente do Alentejo. Mas o Partido Comunista já não fala do Alentejo. Mas porquê é que o Partido Comunista já não fala no Alentejo? Talvez porque o Partido Comunista se aliou com o PSD e que o CDS, vejam bem, na Câmara de Beja. Na Câmara de Beja, o Partido Comunista, ao lado do PSD e do CDS. Nós preocupamos com o Alentejo e, portanto, linha do Alentejo perde 60 milhões de fundos comunitários por atrasos, derrapagens nas obras, o que acontece sempre, sempre na Terceira República ao longo destes anos, derrapagens nas obras, gastos que se perdem, fundos comunitários que se perdem. O que é que o Partido Comunista tem a dizer sobre isto? No Chega temos uma opção e uma posição muito clara relativamente a esta matéria. Garantir que o utente está no centro, que o passageiro está no centro, independentemente do prestador do serviço ser uma entidade pública ou privada. E acima de tudo, que as populações do Alentejo, os nossos empresários, têm condições para usufruir de uma linha do Alentejo com condições de Sines até ao Caia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Pinto Luz deixou de ser o ministro da propaganda para ser o cangalheiro da CP. Com muito respeito pela profissão de cangalheiro, mas este é um cangalheiro diferente. Este é um cangalheiro que quer enterrar uma empresa que está viva, é uma empresa que está a dar lucro, é uma empresa que tem comboios, é uma empresa que vai receber comboios novos. Eu dou-vos os números, Srs. Deputados, eu dou-vos o número. 175 comboios novos nos próximos anos. Isto sim é obra do Partido Socialista, Srs. Deputados.
A pergunta para quem é que é?
Mas esta é uma concessão diferente, porque há aqui uma coisa que sabemos. Nós há 8 anos atrás apanhámos uma empresa com menos 50% de passageiros. E se hoje a empresa bate recordes, é porque nós fizemos trabalho, injetámos comboios na rede, recuperámos comboios, abrimos oficinas. E aquilo que vocês querem fazer hoje, aquilo que vocês querem fazer hoje, não é aumentar a concorrência, é criar uma renda. Porque nenhuma empresa privada vai trazer comboios. E sem comboios novos, não há concorrência, meus senhores. Não há concorrência. Porque a concorrência, o mercado de longo curso está liberalizado. E eu pergunto à senhora deputada da IEL, porquê é que os privados não entram no mercado liberalizado de longo curso? Porquê é que eles não compram comboios? A senhora deputada, e pergunto-lhe, senhora deputada, a senhora deputada da IEL deu aqui exemplos, deu exemplos da França, o incumbente é público, deu aqui exemplos da Suíça, o incumbente é público, deu aqui exemplos da Alemanha, o incumbente é público, se calhar não esqueceu-se de dar o exemplo da Itália, em que o incumbente é público, mas não deu o exemplo da Inglaterra, porque é um exemplo que falhou, as concessões falharam, senhora deputada, é um exemplo que falhou, esta é a verdade. Sra. Deputada, eu dou-lhe uma dica em relação ao Chega. A última vez que um deputado do Chega falou aqui, não sabia que havia uma estação de comboios em Leiria. É isto que o Chega sabe sobre ferrovia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, tem a palavra. Senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto, deixe lá prosseguir os trabalhos. Vá. Senhor deputado Fábio Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, deixe-me cumprimentá-la por ter trazido este tema ao hemiciclo, porque só não entende a urgência do tema quem vive longe do drama diário do que é depender do transporte ferroviário para chegar ao trabalho, para ir estudar. Por isso é que disse de forma tão clara e certamente surpreendente para os senhores deputados que olham para este problema com palas ideológicas, que o problema da Fertax se deve a uma gestão privada incompetente e que não apresenta os mesmos resultados que a gestão pública, porque o modelo de concessão falhou. Mas é também curioso que nestes debates a iniciativa liberal nunca refira à liberal Inglaterra, que privatizou a ferrovia na década de 90 e que, entretanto, já renacionalizou 9 empresas ferroviárias. Porquê? Porque um governo de direita chegou à conclusão que a concessão aumentou os preços, piorou os horários, piorou as infraestruturas e, portanto, está há vários anos a renacionalizar as empresas de transportes. Por isso pergunto-lhe, Sra. Deputada, pode esclarecer o hemiciclo porque é que a gestão pública é tão necessária para termos um serviço público de transporte de qualidade que chega a tempo e horas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer o conjunto de questões, o Sr. Deputado Rui Cardoso, o Sr. Deputado Carlos Barbosa e o Sr. Deputado Fábio Figueiredo. E começando pela questão colocada pelo Partido Chega, para além da habitual retórica que já é comum de quem não quer abordar de fundo o tema e de quem foge de assumir posições, veio tirar aqui areia para os olhos, porque sobre as consequências da privatização de que estas linhas suburbanas vão significar para os utentes, não é só destas linhas, é para o país, porque se a CP se retirar as linhas mais rentáveis, coloca em causa toda a operação da CP. E, portanto, querer ignorar isto significa que, mais uma vez, o Chega assume aqui uma posição contrária aos interesses dos utentes, sempre ao lado dos grupos económicos para favorecer os seus interesses. Olhe, defender a linha do Alentejo é defender a CP. Ou o senhor deputado acha que se a CP perder estas linhas de suburbanas rentáveis, que algum grupo privado vai assegurar as demais linhas? Não vai. E, portanto, aquilo que defende as populações de todo o nosso país, aquilo que defende a coesão territorial no nosso país, é de facto a defesa desta empresa, com o investimento público que é necessário fazer, com o alargamento da oferta, sim, nós temos colocado em cima da mesa ao longo de todos estes anos, e não fazer-se aquilo que sistematicamente se tem vindo a fazer e que este governo prepara para fazer e o Chega mais uma vez para dar respaldo a tudo isso, que é degradar o serviço público ferroviário e é destruir uma empresa que é fundamental. Senhor deputado Carlos Barbosa, Senhor deputado Fabien Figueiredo, de facto está demonstrado, ou seja, basta olhar, creio que o exemplo do Reino Unido é muito claro, mas podemos olhar para o exemplo que temos aqui no nosso país, da Fertagus, na linha ferroviária entre Setúbal e Lisboa, e vou voltar a referir uma questão, para além de não ter comprado um único comboio neste tempo, está agora à espera que o Estado e que o Governo lhe atribua mais comboios da CP. É inacreditável tudo isto que está a acontecer. E, portanto, eu creio que ficou claro que este modelo de liberalização não serve as populações, não serve o país, e aquilo que nós precisamos é, de facto, de um investimento claro na CP. Como aqui coloquei, um investimento claro no material circulante, no alargamento da rede, de mais horários, de mais comboios, de reforço do número de trabalhadores, de reversão, já agora, de integração da linha entre Setúbal e Lisboa na CP. E, portanto, estes são aspectos fundamentais para que possamos ter coesão, mas para que possamos dar a resposta a que as populações têm direito no que diz respeito ao transporte público ferroviário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos à declaração política seguinte. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Juan Rodrigues, coronel da Guarda Nacional,
sequestrado a 2 de outubro de 2019, por supostamente estar envolvido numa tentativa de assassinato de Nicolás Maduro. No seu julgamento, não foi apresentado qualquer indício e muito menos prova, o que não impediu que fosse condenado a 30 anos de prisão. Fernando Venâncio, agricultor e comerciante, sequestrado a 4 de agosto de 2024, após um homicídio que ocorreu junto a uma propriedade sua. Foi chamado para prestar declarações e detido por supostamente haver contra si um caso pendente desde 2019. Até hoje, a sua família e advogado desconhecem que caso é esse e do que era Fernando suspeito. Hétor Ferreira, empresário, sequestrado a 9 de setembro de 2022, foi levado da sua empresa numa altura em que procuravam um empregado seu. Entretanto, tentaram vinculá-lo a um processo de branqueamento de capitais, processo esse no qual a empresa envolvida declarou não ter qualquer relação com Hector. Adrian de Gouveia, major da Força Aérea, sequestrado a 20 de maio de 2025. Acusado de traição, rebelião e conspiração com um governo estrangeiro. No entanto, até à data, as autoridades não iniciaram qualquer investigação que permitisse ligar Adrian à operação que estaria em causa. Jaime dos Reis, sequestrado a 18 de julho de 2025. Foi acusado de incitamento ao ódio e associação criminosa. Jaime é padrinho de Ana Carina Garcia, política venezuelana exilada na Colômbia. Manuel Ferreira, médico. Pedro Fernandes, histórias semelhantes. E o que têm estas pessoas em comum? Três coisas. São portugueses, são presos políticos e são vítimas da repressão do regime comunista, criminoso e opressor de Maduro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, temos uma obrigação de solidariedade e um imperativo de ação para com estes compatriotas nossos e para com as suas famílias. No dia 3 de janeiro, a Venezuela foi libertada do seu carrasco, mas o horror causado, primeiro por Chávez e depois por Maduro, não terminaram nesse momento. Há mais de 700 presos políticos na Venezuela. Sabemos que foram libertados e estão em processo de libertação presos políticos de vários países. Saudamos a libertação de Carla da Silva, primeira presa política portuguesa a sair da prisão. Também ela, condenada sem provas, mantida presa durante mais de 5 anos. Mas temos de exigir mais. Pelos que ainda estão presos e pelas condições a que estão sujeitos os que foram libertados. Seja apresentações regulares, seja proibição de declarações aos mídia ou proibição de deslocações ao estrangeiro. Senhoras e senhores deputados, durante mais de 30 anos, o comunismo destruiu a Venezuela e matou os sonhos do seu povo. Prendeu, torturou e matou milhares de pessoas, entre os quais muitos portugueses. Obrigou muitos outros a abandonar o país onde tinham vivido, crescido e até nascido, deixando para trás tudo o que tinham construído. Esse horror teve o seu início do fim a 3 de janeiro de 2026, mas há ainda um longo caminho a fazer. Há que libertar imediatamente, sem restrições, todos os presos políticos. A Juan, a Fernando, a Héctor, a Adrian, a Jaime, a Manuel, a Pedro, a Carla e às suas famílias, portugueses como nós, dizemos convictamente: não estão sozinhos, não os esquecemos, não ficam para trás.
Muito obrigado, Sr. Deputado.